Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, em parceria com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, da Cotrizal, realizou, nos dias 7 a 11 de julho, a 27ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, CIPAT, que contou com o apoio do SESCOP RS. O objetivo da CIPAT neste ano foi destacar saúde mental, inteligência emocional e bem-estar para se trabalhar em segurança. E para falar mais sobre essas atividades, nós recebemos no Informativo Semanal Cotrizal o psicólogo Fábio Graff, que foi o profissional convidado para conduzir esse trabalho. Fábio, muito obrigada pela tua participação. Bom dia.
Bom dia, Sil. Bom dia a todos os ouvintes desse programa, né? Esperamos poder alcançar os nossos objetivos falando sobre saúde mental, falando sobre desconstrução, inclusive, deste tabu que ainda é gigantesco em torno da saúde mental e fazer parte deste momento tão importante, né? A Semana CIPAT. E a gente sabe que é uma mobilização contínua, né? Na prevenção e na intervenção mesmo, né? Das pessoas que, de alguma forma, possam estar passando por algum tipo de sofrimento em todas as áreas da sua vida, né?
Com toda certeza. Fábio, para a gente iniciar, então, a nossa conversa, eu gostaria de saber de você como cuidar bem do nosso recurso mais valioso, que é a saúde mental.
Excelente pergunta, Sil. Você sabe que, como eu falei sobre preconceitos e tabus, existe, sim, um estigma sobre a saúde mental ainda, né? Quando nós temos algum problema no coração, no fígado, no estômago, dor de cabeça, a gente fala abertamente sobre isso. Vou procurar ajuda especializada e está tudo bem. Mas quando nós entramos em alguma crise existencial, ansiedade, depressão, né, o estresse, enfim, existe meio que um tabu, porque há alguns julgamentos sobre isso, achando que a pessoa pode estar fraca, distante de Deus, precisa melhorar, né, e se desenvolver melhor para dar conta, muitas vezes, daquilo que não tem como a gente dar conta no dia a dia. E é justamente isso que você falou. O órgão chamado cérebro, ele é extremamente antigo, né? Ele é um órgão extremamente antigo, tendo que se adaptar a essa sociedade pós-moderna. Correria, tecnologia, a própria produtividade, né, que o trabalho nos exige, alterações do clima que estão diretamente ligado, né, às práticas da cooperativa, que certamente atinge, né, o estresse dos agricultores, dos gestores, dos colaboradores, porque há um envolvimento geral nisso. E a grande questão é como que nós cuidamos deste órgão que está aí gerenciando tudo isso? Como que nós cuidamos da saúde do nosso cérebro, da saúde mental, que, como eu falei, infelizmente, é muitas vezes negligenciado. Então, falar sobre saúde mental, eu considero como uma quebra de estigma e uma libertação que muitas pessoas podem se sentir libertas ao falarem abertamente, buscando, né, o apoio necessário, o auxílio necessário. E a Cotrizal, nessa semana, CIPAT, ela abre, né, essa oportunidade. E eu acredito muito nesse movimento, Sil. Né, como você mesmo fala sobre a cultura, né, como que nós podemos trazer essa cultura do autocuidado. E esse autocuidado, ele justamente começa pela mente. Uma mente saudável, consequentemente, você vai ter uma vida mais saudável e feliz.
Com certeza. Fábio, você acredita que as suas palestras, o trabalho realizado ao longo dessa semana, ela possa contribuir com a cultura de prevenção de acidentes de trabalho na cooperativa? São longos anos já, né, que se trabalha esse tema. para-se tudo para pensar e falar sobre prevenção?
Eu vou responder essa pergunta com base numa experiência que tive durante a época do Covid.
Uhum.
Eu fui acometido do Covid e eu passei por uma situação de crise, né, pelo acometimento da doença, pelos sintomas da doença. Não precisei de internação, mas eu senti o meu corpo fragilizado.
Uhum.
Então eu percebi que eu precisava investir em alguns cuidados na minha saúde física. Eu confesso, eu estava sedentário, não estava cuidando direito da alimentação. E o Covid ele atingiu de uma forma mais severa essas pessoas que não estavam tendo aquele cuidado mais, digamos assim, fervoroso com a sua vida, né?
Uhum.
Então, com base nessa reflexão, eu comecei a pensar, peraí, o que, que nós precisamos de fato fazer com nós mesmos para que as nossas falas, as nossas reflexões, as nossas intervenções, as técnicas, né, elas transcendam, vão além, né, da teoria. É justamente quando nós aprendemos a desenvolver um relacionamento profundo com nós mesmos. Quando nós aprendemos a cultivar o amor próprio.
Uhum.
Quando nós olhamos para nós com este afeto próprio, com este amor próprio, eu vou desenvolver automaticamente esse cuidado pela minha existência.
Uhum.
Né? Vamos usar o exemplo dos pais, das mães, né? Enfim, de todas aquelas pessoas que nós amamos. Nós queremos vê-las bem, porque amamos. Por que não fazer esse movimento também de amor a nós mesmos? E eu acredito, Sil, que quando nós fizemos esse movimento de amor próprio, consequentemente, nós melhoramos a nossa relação com o nosso eu, né, com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com as relações, com os amigos, com os colaboradores, né, como um meio.
Uhum.
E, consequentemente, isso vai refletir na nossa saúde mental, porque se nós aprendemos a cultivar esse amor, nós vamos fazer de tudo para estar bem, mesmo reconhecendo que nem sempre nós vamos estar bem.
E tudo bem também, né?
E tudo bem quando as coisas não estão bem. Mas importante é acolher esse momento, né? Digamos assim, de instabilidade. E quando for necessário, buscar alguém para dialogar, para conversar, seja um amigo, seja um padre, seja um pastor, seja um conselheiro, seja um psicólogo, né? Mas que possa, de alguma forma, refletir através desses insights, desses ensinamentos, dessas intervenções, e aprender a não sofrer sozinho quando necessário, sempre.
Uhum.
Dialogue, fale abertamente, não tenha vergonha, não tenha medo de falar sobre aquilo que sente.
Com certeza. Fábio, e de que maneira, então, você abordou saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores nas suas palestras, especificamente falando, então, do trabalho realizado?
Sim. Geralmente, se a gente fala sobre o autocuidado, né?
Uhum.
A psicologia, até a Segunda Guerra Mundial, ela tinha esse olhar voltado para o desenvolvimento do bem-estar das pessoas. O desenvolvimento da felicidade, das potencialidades, das forças, das virtudes. A psicologia, ela tinha esse olhar muito mais voltado para, né, não só o tratamento de transtornos psicológicos, como para o desenvolvimento do bem-estar, da felicidade, da autorrealização. Aconteceu a Segunda Guerra, muitos transtornos aconteceram, surgiram, né, estudos sobre tratamentos das demandas que vieram após a guerra, o próprio estresse pós-traumático, a própria depressão, né, enfim. E parece que a psicologia, e aí talvez venha um pouquinho desse tabu, ela se voltou a estudar um pouco mais os transtornos.
Uhum.
E o resgate que eu faço, Sil, é com base na psicologia positiva e na terapia cognitivo-comportamental. Psicologia positiva não é só pensar positivo, mas é você desenvolver a tua vida a ponto de modificar os teus padrões, tanto mentais como comportamentais.
Uhum.
E a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, como que a gente trabalha ela? Tudo aquilo que você pensa, você sente.
Uhum.
E conforme você se sente, você se comporta. E conforme você se comporta, você vai ter alguns resultados.
Uhum.
Então, avaliando, né, essas abordagens, nós trabalhamos justamente o sujeito, o indivíduo como um todo.
Uhum.
Né, nós não estamos isentos de crises, de problemas, de estresse, de pensamentos ruins. O ser humano não está inerte a isso. A grande questão não é o que a gente sente, mas o que a gente faz com aquilo que sente. Não é enfrentar crises, mas como eu posso enfrentar essas crises. Então, justamente com esse olhar para o potencial humano, para as virtudes humanas, que a gente busca trabalhar esse desenvolvimento do bem-estar.
Uhum.
Né? E, consequentemente, como eu falo, se nós estamos bem com nós mesmos, nós vamos nos dar bem com o nosso semelhante. Uhum. E isso, inclusive, é um pilar da felicidade.
Uhum. Que bacana. Nossa, muito bacana.
Legal.
E o que fazer para enfrentar os desafios na busca de equilíbrio, considerando as mudanças no mundo, né, Fábio? O mercado, sim, de trabalho e o comportamento das pessoas.
Sim. Eu acho que, acima de tudo, se a gente sempre desenvolver o autoconhecimento, né? Uhum. Quando a gente sabe um pouquinho sobre nós, quais são as nossas virtudes, quais são as nossas fraquezas, uhum, o que há em mim que eu posso melhorar, o que eu tenho de bom que eu possa potencializar, né? Eu conhecer um pouquinho mais do meu funcionamento psíquico mesmo, né? Como funciona a minha forma de pensar. Porque cada sujeito, cada indivíduo encara a vida de diferentes perspectivas. E quando eu me conheço, a chance de eu desenvolver resiliência para enfrentar esses, uhum, inúmeros desafios aumentam. Uhum. Então, em primeiro lugar, o autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, eu começo a buscar outras ferramentas, né? Como a resiliência, né? Como eu já mencionei, para buscar a suportar, uhum, né, esses inúmeros desafios que, diga-se de passagem, nessa era moderna, as mudanças são muito, uhum, rápidas, né? As tecnologias, elas modificam a cada mês, né? Como a gente estava iniciando, né, o diálogo, o próprio clima hoje, uhum, antigamente as estações, elas tinham um prazo, parecia, sim, mais estabelecido, sim, hoje não. Entende? Então, é muito importante o autoconhecimento, né, através disso o autodesenvolvimento, o desenvolvimento da resiliência, da inteligência emocional, inteligência, uhum, social, né, tudo isso são ferramentas que podem auxiliar o indivíduo a lidar com as inúmeras adversidades que, uhum, a vida nos proporciona.
Ah, com certeza. E, Fábio, aproveitando a tua participação, sim, no programa de hoje, muitos agricultores, né, nossos associados que estão nos ouvindo, vêm agora, desde a pandemia, nós tivemos a pandemia, aí nós tivemos enchente, aí seca. Como é que palavra que você deixaria para eles, né, sobre essa preocupação, sim, do bem-estar mental para eles, sim, também?
Sim. Eu não posso falar para eles que eu imagino e que eu sinto, porque eu não tive uma experiência, uhum, da agricultura. Uhum. Mas eu imagino, e enquanto reflito sobre isso, se eu me coloco no lugar dos agricultores, o quão desafiador é ser um agricultor. Uhum. Né? Seja alguém com grandes propriedades, uhum, ou o pequeno agricultor, né, que tem ali o seu cultivo através da agricultura familiar, uhum, enfim.
E só para ter, agora, para pegar o gancho, essa, sim, semana, na semana que passou, nós tivemos quase o estado inteiro, né, com, uhum, temperaturas negativas, sim, e eu via muitos produtores de leite às 5 da manhã, aí marcando, né, menos 2, menos 3 graus. E jovens, sim, jovens produtores, sim, e falando que eles estão ali com um propósito maior, que é levar o alimento, exato, na vida das pessoas. Então, olha que bacana esse olhar, que alguns até são filhos de associados, legal, nossos, né, uhum, que faça chuva, faça sol, eles faça frio, lá, eles estão lá, tem que produzir, né, o alimento. Então, eu acho que é essa resiliência, exato, também, né? A força e a resiliência.
Exato. E olha só que interessante, Sil, essa reflexão, né? Como tu bem falaste, agora a temperatura está bem mais amena do que ontem, por, uhum, exemplo. Mas eu costumo falar que a saúde mental é como uma lavoura, é como um campo, é, uhum, como, né, a sua, enfim, as suas atividades na agricultura. Tudo demanda muito cuidado, muito investimento, muita energia, né? Para você plantar, você tem que arar a terra, tem que preparar, tem que adubar, vai lançar semente. Eu gosto muito de uma palavra que Jesus disse, que o bom agricultor, ele não pode olhar para o tempo, né? Ele não pode olhar, ele vai ter que fazer, uhum, né, a coisa acontecer. Uhum. E a nossa saúde mental, ela também exige esses cuidados, uhum, esse investimento, né, esse cultivar a nossa mente com bons relacionamentos, uhum, o cuidado com o sono, o bom gerenciamento do estresse, né? O cuidado com as relações importantes para a nossa vida. Se for possível, inserir atividades físicas, né, no nosso cotidiano. Uhum. E eu vou ser bem sincero, viu, Sil? Eu tenho um certo desafio comigo mesmo, uhum, mas eu me contradigo seguidamente. Uhum. Se tem alguém que não gosta de fazer academia, sou eu. E eu tenho procurado fazer regularmente, uhum, porque isso também é cuidar, sim, do solo fértil, sim, que a nossa mente representa.
Uhum. Com toda certeza. Fábio, nós já estamos nos encaminhando ao encerramento do programa. Gostaria, uhum, de agradecer muito a tua participação e deixar aberto para a tua mensagem final para todos os nossos ouvintes.
Sil, eu que agradeço, né, o carinho, o convite, essa participação tão honrosa para mim dessa instituição, que ela certamente está no top aí das mais importantes do nosso país, né, isso de forma bastante reconhecida. A minha mensagem é esperança. Uhum. Né? O que, que é esperança? Não é eu esperar, né, que o dia bom chegue. Esperança é eu desenvolver estratégias, buscar recursos, parcerias, diálogo, como uma ferramenta que, apesar dos dias adversos, eu possa suportar eles com maior apoio, com maior resiliência, através, né, do diálogo, dessas parcerias, de uma aproximação. Eu acho que essa afinidade, esse calor humano, né, o próprio conceito de esperança, ele alegra a nossa vida sabendo que nós não estamos sozinhos. Uhum. Né, o agricultor que hoje se alegrou por estar levantando cedo na geada, trazendo alimento, né, para muitas famílias, também a gente poderia se compadecer com aquele que talvez teve perdas por alguns uhum. motivos do ano passado em relação à enchente, mas todos nós vimos uma mobilização social muito grande. Uhum. Isso representa a força da nossa terra, da nossa comunidade, a força que cada um de nós pode dar um para o outro, né, e que consequência disso nos levará a caminhos de tempos melhores, assim desejamos.
Ah, com certeza. Dia 5 de julho foi o Dia Internacional do Cooperativismo. Legal. Então, a Cotrizal traz no seu DNA, né, a força da cooperação.
Né?
É, a força da cooperação, da união. São 68 anos que vamos completar agora. Nossa. Em agosto, né, que demonstra o papel importantíssimo pra que
sociedade.
É para a sociedade, uhum. para os funcionários, né, e para os associados, que são a razão de existir da Cotrizal. É a força, né, dos associados.
Exato.
Mas, Fábio, muito obrigada pela tua participação no programa de hoje. E quem sabe seja o primeiro de muitas tuas vindas aqui, né, trazendo essa palavra. Né, essa palavra, eu sou uma otimista também.
Com certeza.
Sabendo também das dificuldades do dia a dia, a gente precisa, né, como uhum. você falou, a gente precisa ter esse olhar e buscar, né, alguma palavra que te traga esperança.
Exato.
Que te traga força, né?
Exato.
Porque no fim de tudo você precisa ter força.
Exato.
Né? Manter a resiliência.
Exato.
Forte, né? E ter a força para seguir, saber que lá no final tudo vai dar certo.
Exato.
Que as coisas vão acontecer, né?
Só para concluir, Cris, exatamente isso, né? É uma frase que eu deixo no coração de todos aqueles que nos ouvem, não se preocupe com as coisas que acontecem. Se preocupe em como você vai enfrentar essas coisas.
Uhum.
Não se preocupe com as crises, mas como e com quem você vai enfrentar essas crises, né? Jamais sofra sozinho. Sempre procure alguém, né, para compartilhar, para dialogar, para falar e para buscar juntos soluções uhum. para as adversidades.
Exato, é isso aí. Muito obrigada, Fábio. Nós conversamos com o Fábio Graf, ele que abordou, então, temas como saúde mental e previsão de riscos psicossociais, comunicação assertiva e gestão de conflitos, inteligência emocional e autocontrole no ambiente de trabalho, entre outros assuntos que foram abordados durante a 27ª CIPAT, que foi a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que a Cotrizal realizou e reuniu centenas de funcionários ao longo da semana que passou.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai para filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação, cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece. Cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E neste dia 12 de julho, lembramos com muito carinho o Dia do Produtor de Leite. 12 de julho celebra-se o Dia Nacional do Produtor de Leite, uma data para reconhecer e homenagear o trabalho essencial destes profissionais. Um momento para valorizar a dedicação e o esforço envolvidos na produção de leite, um alimento fundamental na mesa de todos nós. E agora nós vamos ouvir a mensagem do Frederico Trindade, o gerente de produção animal da Cotrizal.
Olá, queridos ouvintes, agricultores, cooperados e principalmente nesse dia especial os produtores de leite. Hoje é um dia muito especial e eu gostaria de aproveitar esse momento para deixar uma mensagem justamente de reconhecimento, de carinho e, acima de tudo, gratidão também. A gente sabe que não é fácil acordar cedo todos os dias, faça chuva, faça sol, os frios da madrugada aí da semana passada, aqueles calores que a gente passou lá, principalmente em fevereiro, março. É lidar com altas e baixas desse mercado maluco que a gente vive, e essas exigências sanitárias que a gente tem no nosso dia a dia, os custos que não param de subir. Ser produtor de leite é lidar com a natureza, né? Eu sempre comento muito isso, né? É com a natureza, com a vida dos animais, com a responsabilidade de alimentar pessoas. E muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, é abrir mão, muitas vezes até de momentos em família, momentos de descanso, para que tudo funcione bem no nosso dia a dia na leitaria, né? E mais do que isso, né? Eu sempre comento que produtor de leite é ter amor, né? Amor pelo campo, pelas vacas que a gente conhece pelo nome da vaca, ou pelo brinco, ou às vezes até pela produção de leite dela, né? Pelos filhos que crescem normalmente aí em volta das vacas, das terneiras, né? E pela história, né? Que os produtores acabam construindo com as suas próprias mãos, né? E a atividade de leite, eu sempre comento, que ela é uma das mais desafiadoras do agro, porque ela é uma atividade extremamente, por ser diária, né? Mas extremamente exigente, sem pausa, né? Por isso, hoje, nesse dia do produtor de leite, né? Eu gostaria de lembrar da importância do produtor cuidar também da sua saúde, né? Principalmente a saúde mental dos produtores, né? Falar, pedir ajuda, conversar com a família, com algum amigo. Isso é sinal de força, né? E não de fraqueza, né? Cuidar da saúde física, principalmente, né? O leite só sai com esforço, né? Mas a gente precisa estar muito bem para conseguir continuar, né? Cuidar da sucessão. Converse com seus filhos e filhas, né? Enxerguem neles a esperança de continuidade, incentivem eles, mas também escutem eles, né? Se for para eles ficarem na propriedade, que seja por vontade deles, né? E não por alguma obrigação, né? Eu sempre comento, né, que produzir leite é produzir dignidade, é produzir futuro, é produzir valores, né? É produzir um alimento para milhares de famílias todos os dias, né? Então merece nesse dia o nosso mais profundo respeito, né? Então é realmente parabenizar os produtores de leite pelo seu dia e que esse dia sirva para lembrar o quanto vocês todos são importantes para a cooperativa, para o nosso agro, para o nosso país, né? E muito obrigado por tudo que vocês fazem de coração.
E neste dia 12 de julho, lembramos com muito carinho o Dia do Produtor de Leite. 12 de julho celebra-se o Dia Nacional do Produtor de Leite, uma data para reconhecer e homenagear o trabalho essencial destes profissionais. Um momento para valorizar a dedicação e o esforço envolvidos na produção de leite, um alimento fundamental na mesa de todos nós. E agora nós vamos ouvir a mensagem do Frederico Trindade, o gerente de produção animal da Cotrizal. Você acompanhou então a mensagem especial do Frederico Trindade neste dia 12 de julho, onde comemoramos o Dia Nacional do Produtor de Leite. E assim, com todas essas informações, informações também da 27ª CIPAT, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência e tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!